um aumento de criminalidade violenta. Essa é uma grande realidade. Os gangues juvenis, violência nas escolas. Precisamos das forças de segurança com força, forças de segurança fortes. O que é que este orçamento tem? Pouco, muito pouco. Como é que podemos combater a criminalidade? Com poucos meios, poucos homens e viaturas obsoletas. Cada vez menos jovens querem integrar as forças de segurança. E porquê? Porque a carreira não é atrativa, ao contrário do que dizem os senhores do Partido Socialista. As tabelas remuneratórias são também pouco atrativas, ao contrário do que disse o senhor Ministro da Administração Interna, ali sentado onde está a senhora Ministra. Este orçamento são só falsas promessas. Vão dizer, como aqui já disseram hoje, que vão entrar muitos elementos para as forças de segurança PSP e GNR. E quantos é que vão sair? Isso é aquilo que não dizem. Isso é aquilo que este orçamento oculta e que os senhores ocultam. As propostas do Chega são claras, quer para o continente, quer para as regiões autónomas. Visam melhorar e dignificar a vida dos profissionais das forças de segurança. Subsídio de transporte para profissionais deslocados. Forças de segurança consideradas uma profissão de desgaste rápido com a respectiva antecipação da reforma. E é cada vez mais importante, e só não vê quem não quer ver, e de alimentar justiça, o aumento do subsídio de risco. O Chega propõe subsídio de risco a 450 euros. Cada vez esta profissão das forças de segurança é de maior risco. Diariamente são 6 polícias agredidos em Portugal. 6 polícias. Números que nos envergonham e que nos deviam fazer refletir a todos nesta casa. O PS tem a oportunidade de ficar do lado certo da história e apoiar estas propostas. Ou então ficar colado à extrema-esquerda. Ao contrário de outros, entre os bandidos e as forças de segurança, o Chega estará sempre ao lado das forças de segurança. Bravo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sobre o mesmo tema, suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, a atribuição de um suplemento de risco aos profissionais das Forças de Segurança que corresponda e que faça jus à perigosidade e à penosidade das funções desempenhadas é uma matéria que este orçamento não pode ignorar. Um suplemento de risco digno é uma reivindicação justa dos profissionais da GNR e da PSP e das suas estruturas representativas a que este Parlamento deve ser sensível. 100 euros, senhores deputados, é indigno e revoltante, até por comparação ao valor do suplemento de outras forças de segurança. E o que o Governo fez, e aquilo que está em vigor, foi um autêntico defraudar de expectativas dos profissionais da PSP e da GNR. E ninguém pode ignorar um problema grave que afeta o país, que é este estado de coisas e a falta de atratividade das funções policiais. E o que provoca esta situação, senhores deputados, é a falta de reconhecimento, nomeadamente ao nível remuneratório. O PCP traz a proposta de fixação de um suplemento de risco equiparável ao de outras forças de segurança no valor de 400 euros, correspondendo às exigências justas dos sindicatos e associações profissionais da PSP e da GNR. Temos a oportunidade de, com este orçamento, contrariar as dificuldades de atração e rejuvenescimento das carreiras, valorizando-as efetivamente. Porque para além da questão remuneratória e da degradação generalizada das condições de trabalho, o Governo insiste em tentar resolver a falta de efetivo, que é da sua responsabilidade, com o condicionamento do acesso à pré-reforma ou aposentação ao número de admissões que irão ocorrer. E mantém situações incompreensíveis como a falta de higiene e segurança no trabalho, a falta de psicólogos, de um plano de prevenção do suicídio, apesar de saber a incidência deste mal. Para todas e cada uma destas questões, o PCP tem propostas de alteração ao orçamento. Resta saber de que lado está cada um dos partidos aqui presentes. E, senhores deputados, este é o momento de corrigir erros e injustiças com a aprovação das propostas do PCP.
Muito obrigado. Como é natural, no debate sobre a especialidade, as intervenções são muito dinâmicas e nem sempre a mesa consegue acompanhar o dinamismo dos grupos parlamentares nas inscrições, de modo que peço antecipadamente a compreensão de todos por esse facto. Para intervir, imagino que sobre o mesmo tema, tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados, restantes colegas do Governo. apenas para dizer que, relativamente a este capítulo, que não restem dúvidas que, muito provavelmente, nunca tanto foi feito pelas forças e serviços de segurança como aquelas propostas que constam do Orçamento de Estado que está aqui em discussão. Seja ao nível dos vencimentos, seja ao nível dos subsídios, seja ao nível da aposta clara que está a ser feita ao nível da habitação, não podemos negar tudo aquilo que são, obviamente, evidências e que estão perfeitamente plasmadas no nosso orçamento. É, como disse a minha colega há pouco, estarem atentos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 32-A, alteração ao decreto-lei que aprova o regime remuneratório aplicável aos militares, tem a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. 13 anos volvidos desde que foram atualizados os vencimentos dos militares das Forças Armadas e o Governo compromete-se em 2023 apenas com uma avaliação, o que em concreto se traduz em nada. O Plano para a Profissionalização da Carreira Militar 2019-2021 nem chegou a sair do papel e o Governo já se prepara para o reformar. O Governo vai de plano em avaliação para voltar a planear. Num contexto de falta de efetivos militares, é determinante apostar na atratividade da instituição militar, na sua capacidade de retenção e no reforço dos mecanismos de reintegração. O PSD tem vindo, por isso, a defender a necessidade de melhorar a condição militar, apresentando propostas como a não cativação das verbas destinadas às despesas médicas para os deficientes das Forças Armadas, a revisão das cotas mensais a pagar pelos beneficiários da ADM ou a correção da situação de ex-militares após terem ingressado na administração pública. É igualmente urgente dar um sinal claro de que a escolha por uma carreira militar é uma aposta viável para o futuro. Um jovem que decide ingressar nas Forças Armadas, na categoria de praças, terá à sua espera o salário mínimo nacional, uma remuneração inferior a um jovem que decide ingressar na PSP ou na GNR. Esta disparidade salarial constitui objetivamente um obstáculo à escolha dos jovens pela carreira militar. Assim, o PSD propõe que se promova urgentemente uma efetiva equiparação entre os primeiros níveis remuneratórios das Forças Armadas e das Forças de Segurança, corrigindo-se esta incompreensível desigualdade.
Muito bem. Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 42-A, alteração ao decreto-lei que estabelece a programação das infraestruturas e equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. A Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, contrariamente ao que aconteceu no passado, foi aprovada pelo Governo e, por essa circunstância, a Assembleia da República não participou no processo legislativo. E isto é lamentável porque é uma lei estruturante para as forças e serviços de segurança. E nesse sentido, a proposta do PSD é muito simples e não traz nada de novo. É muito simples porque aquilo que se pretende é que o Governo remeta à Assembleia da República até 31 de janeiro de cada ano económico a listagem de todas as empreitadas e fornecimentos que o Governo se propõe a contratar em cumprimento da Lei de Programação. E não traz nada de novo, porque a anterior Lei de Programação assim o determinava, mas agora o Governo entendeu retirar da lei esta prerrogativa da Assembleia da República, numa tentativa velada de fugir ao escrutínio desta Assembleia da República. Isto é inaceitável, porque é nosso dever, é nossa responsabilidade fazer um adequado acompanhamento da execução da Lei de Programação, principalmente quando todos nós sabemos que a taxa de execução desta lei tem sido um desastre e tem defraudado as expectativas dos portugueses e das forças e serviços de segurança. E sim, senhora Secretária de Estado, estamos atentos, queremos estar atentos e estamos aqui para o fazer. Obrigada.
Muito Muito obrigado. Vamos entrar agora no debate sobre o capítulo relativo às finanças regionais. E para intervirem sobre o artigo 43, transferências orçamentais, temos duas inscrições. Em primeiro lugar, dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A autonomia das regiões insulares é, desde a sua origem, um projeto inacabado e eternamente adiado. É por isso importante criar os mecanismos para que essa mesma autonomia deixe de ser apenas o nome que é dado às regiões e passe a ser, de facto, a forma como os governos governam a sua autonomia e os seus arquipélagos. Por isso, a Iniciativa Liberal defende a revisão da Lei das Finanças Regionais, de modo a alcançar um modelo mais justo e transparente que garanta uma distribuição equitativa dos recursos com base nas reais necessidades dos açorianos e dos madeirenses. A verdade é que nem PSD nem o PS, ao longo dos anos e das sucessivas leis que foram negociando, alguma vez se preocuparam em adaptar o financiamento regional às reais necessidades das autonomias insulares. Defendemos, por isso, e queremos uma Lei das Finanças das Regiões Autónomas que sirva e potencie o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, uma lei que deixe de ser uma lista de restrições àquilo que os governos autónomos podem fazer para que possam estabelecer assim as suas regras sem o salvo-conduto de Lisboa, nomeadamente alterando a percentagem do diferencial fiscal. A lei atual é um travão ao desenvolvimento das regiões autónomas. Contudo, enquanto este novo sistema fiscal próprio não se torna realidade, é da mais elementar relevância baixar os impostos em sede de IRS e IRC até ao limite previsto por essa mesma lei, desonerando assim os cidadãos e as empresas, uma forma fundamental para permitir o crescimento económico de qualquer território e quanto mais cedo as pessoas tiverem o fruto do seu trabalho no seu bolso, melhor para todo o território. Nos Açores, pela intervenção da Iniciativa Liberal, aprovou-se uma redução fiscal pelo limite em sede de IRC e IRS e IVA, o que fará crescer a economia e não reduziu a cobrança de impostos de forma proporcional. Nas duas regiões autónomas, sabemos ainda que o Estado Central falha em várias áreas da sua exclusiva responsabilidade, tais como a justiça e a segurança interna. Em muitos casos, são as autarquias e os governos regionais a adquirir ou a ceder as instalações para o funcionamento de tribunais e de postos da PSP, da GNR e até do CEF. Inclusive, as viaturas são adquiridas pelos governos regionais. O Estado Central permite, assim, que as bandeiras dos Açores e da Madeira seja aquilo que está nessas mesmas viaturas, porque são, obviamente, os governos regionais que pagam e não o Estado Central, quando era a sua responsabilidade. Nos Açores, há um deputado liberal que tem denunciado nas ruas e na Assembleia Legislativa situações como esta. Aos madeirenses em especial, pois terão eleições em 2023, queremos dizer-lhes que os liberais sabem o que lhes tem falhado, seja nas responsabilidades dos governos da República, seja nos governos regionais que só conheceram uma cor nessa região. Estamos atentos ao que se passa na Madeira e acreditamos num modelo diferente, nomeadamente na gestão das finanças regionais. Na Madeira, a Alternativa Liberal também está a fazer o seu caminho, apresentando o que pensamos e o que defendemos. Por isso, volto a dizer, uma reforma ao nível da Lei das Finanças Regionais é absolutamente essencial para as regiões autónomas e a Iniciativa Liberal vai defender uma lei que defenda as necessidades reais de cada açoriano, de cada madeirense e não aquilo que os burocratas que se sentam em Lisboa julgam que é melhor exatamente para esses mesmos açorianos e madeirenses. Muito obrigado.
Muito obrigado. A segunda intervenção sobre o mesmo tema cabe ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o Orçamento de Estado para 2023 assume especial destaque face ao contexto que atravessamos e ao desafio de adequação dos recursos à realidade e necessidades das populações. As transferências e ações delineadas revelam que estamos na presença de um bom Orçamento de Estado para os Açores. Um bom orçamento que vai muito para além do respeito pelas competências próprias das regiões autónomas, do aumento das transferências no cumprimento da Lei das Finanças Regionais, da solidariedade decorrente das catástrofes naturais ou da proporcionalidade na afetação de fundos estruturais. um bom orçamento, quando abrange uma valorização sem precedentes dos rendimentos.